governador João Doria anunciou agora há pouco que as pessoas que forem flagradas sem máscaras em áreas públicas serão multadas no valor de R$500 a partir desta quarta-feira. Neste caso, a fiscalização terá o apoio das prefeituras municipais. A pessoa física que desrespeitar a determinação terá que apresentar seus documentos para emissão de multa. E em caso de resistência, a PM poderá ser acionada. A responsabilidade é da vigilância sanitária dos estados e dos municípios, do estado e dos municípios. Se houver a necessidade, a vigilância poderá recorrer à PM ou à Guarda Civil Municipal. Mais uma que a gente tem que ouvir e debater. Nós estamos com o Paulo Braga, que é vice-presidente da OAB Campinas e especialista em direito constitucional. Como vai, doutor Paulo Braga? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Sempre um prazer falar com você e com os ouvintes da CBN.
O prazer é todo nosso, principalmente quando vem esses pepinos aqui para a gente descascar, viu, doutor Paulo?
São tempos, né, que o direito público tem se ocupado bastante, né?
Com relação a esse decreto, a esse anúncio, é constitucional?
Marco, é constitucional. Realmente, essa questão, né, tem sido discutida também em outros municípios, outros estados da federação, mas é constitucional, sim. Isso decorre do poder de polícia da administração pública, que pode impor o regramento, então, por exemplo, uso obrigatório de máscara, né? E aplicar a sanção, a punição correspondente em caso de descumprimento. Então, por exemplo, a multa. Então, em termos constitucionais, de nossa parte, a gente não verifica assim, nenhuma inconstitucionalidade, não. Muito pelo contrário, aliás, é até um poder dever da administração pública.
Acho que o que chama mais atenção é o valor salgado da multa, né, doutor Paulo? R$500 aí depois...
Essa é uma questão. Qualquer punição administrativa decorrente do poder de polícia da administração, então, assim, são duas questões, né? É possível a aplicação da multa? É possível. Mas essa multa, ela tem que atender um critério de razoabilidade, né? Então, o Estado, quando ele fixa uma punição pecuniária, ele não pode partir de um número elevado. Ele pode fazer isso de forma progressiva. Olha, no primeiro caso, é um valor, em caso de reincidência, um outro valor, e assim sucessivamente. Mas o Estado deve ter este cuidado quanto ao aspecto do montante, né? Para que essa multa não seja desproporcional. Porque, afinal de contas, a finalidade da multa é a coerção, é exigir o cumprimento da regra, no caso, o uso das máscaras. Mas esse é um cuidado que o Estado tem que ter, sob pena, inclusive, de alguém eventualmente até questionar isso perante o Poder Judiciário.
Além dessa questão dos R$500, também será aplicada uma multa no valor de R$5.000 aos estabelecimentos comerciais que estiverem com pessoas sem máscaras. Aí também o comerciante acaba sendo penalizado, né? Se a pessoa... É a mesma coisa que a multa do cigarro, né? Do fumante não poder fumar dentro do estabelecimento comercial. É mais ou menos essa questão dessa lei que funcionou e deu muito certo. As pessoas acabaram aderindo a essa questão de não fumar em ambientes fechados. Mas falta um pouco da conscientização, a gente sabe, por parte da população com relação ao uso da máscara, né, doutor Paulo?
Exato. Você tocou, Marco, num ponto essencial, né? Eu acho que falta, as pessoas têm que se conscientizar que é preciso usar as máscaras. É um momento, isso é um momento passageiro, né, que nós estamos vivendo, e as pessoas têm que ter essa consciência. Muitas vezes não precisa da intervenção do Estado, né, que as pessoas têm esse espírito de cidadania, de contribuir para esse momento de tanta dificuldade, né? Então precisa ter uma consciência. Agora, o Estado tem, por outro lado, a obrigação de fazer essa intervenção, mas repito, né, também dentro de um critério aí de razoabilidade. Mas você disse tudo, a questão é consciência da população.
Doutor Paulo?
Alô?
Oi, pode continuar. Oi.
Então, Marco, esse é um ponto, a conscientização das pessoas. Agora, quando essa a conscientização, às vezes, não parece surtir efeito, o Estado tem que se valer dos meios, né? Como, por exemplo, a questão que você agora colocou de multar o comerciante, né? Então, o comerciante ele tem, sim, essa obrigação de fazer essa fiscalização, como no caso do cigarro, é a mesma lógica. Mas também aqui o poder público tem que ter o cuidado de não fazer uma sanção aí pecuniária também fora daquela mesma ideia de razoabilidade, né? Então tem que ser uma multa efetiva, ou seja, que obrigue as pessoas, que as pessoas tenham esse cuidado em não desrespeitar para não sofrer a punição, mas por outro lado também não pode ser algo fora de uma regra razoável, fora de um parâmetro, né? Então, são os dois cuidados que o nosso modo de pensar o Estado tem que ter. Agora, que é constitucional, mas você, repito aqui até, me desculpe, mas você disse algo que é o ponto central da questão, é a conscientização das pessoas.
Certo. Doutor Paulo, mas aí, durante uma reunião de pauta que a gente estava discutindo, o senhor já falou que é constitucional, tem que respeitar, tem que usar máscara, é igual a questão da lei do fumante, vai ter que ter uma plaquinha lá no estabelecimento, um adesivo lá, proibido a entrada sem a máscara, né? Que nem tem, proibido fumar nesse ambiente. Aí a gente pergunta, né? E as empresas de ônibus, né? Que a gente não vê multa porque os ônibus andam aglomerados. As pessoas, tudo bem, elas acabam, algumas não usam máscaras, mas a gente vê que a população tem usado máscaras. Mas só usar máscaras no ambiente aglomerado, isso acaba não ajudando. E por que o governo não aplica também esse tipo de sanção às empresas do transporte coletivo?
Bom, então esta também é uma questão extremamente importante. É uma regra que ela deve valer tanto para o comerciante, portanto a empresa privada, mas também para as empresas públicas e, evidentemente, para as empresas de transporte. Não é possível, né? Aliás, isso até viola aquele princípio da isonomia. Você fazer um tratamento desigual a pessoas que estão em mesmo nível de igualdade. Então, significa dizer o seguinte: se o Estado aplica multa no comerciante, porque o comerciante permitiu que o cliente, o consumidor, esteja lá sem as máscaras, o Estado tem também o dever de fazer a mesma punição também as empresas de ônibus, que de igual modo prestam serviço público, e também devem ter este cuidado, ou seja, de não permitir o ingresso de os passageiros sem o uso da máscara. Então é uma regra que não pode ser aplicada somente para o comerciante pessoa privada, mas também para aquela empresa pública, no caso, né, no nosso caso aqui, as prestadoras de serviço de transporte. Então, nosso modo de pensar não seria possível, e aí sim teria uma violação constitucional, que seria o princípio da isonomia. Você está tratando pessoas iguais de uma maneira diferente. Isso realmente não é possível.
O que a gente lamenta, né, que vê muitas pessoas aglomeradas dentro dos ônibus, e ninguém toma providência, né? Não é somente o uso da máscara, né? A aglomeração no transporte coletivo é um disseminador da doença, né? Do contágio. Então, que se aplique multas também para quem não completa lá a linha, lá 100% da linha, da frota na rua, né, doutor Paulo? Acho que é 8,80 nessa questão, né?
Exato. Eu também enxergo isso, né, no modo de pensar, desta maneira, ou seja, você vai aplicar ao comerciante, ao empresário, tudo bem. Mas você tem que também, nessa questão, então, por exemplo, das empresas de transporte, zelar primeiro para que as pessoas só ingressem nos ônibus com o uso da máscara e também não permitir as aglomerações, né, aquele ônibus coletivo lotado, igual nós temos visto vez ou outra, né, nas reportagens, etc. E isso é um dever que a administração pública tem, de também fazer essa fiscalização e multar as empresas em caso de descumprimento. Então, a empresa tem que adotar alguma providência, até porque, Marco, uma das garantias das pessoas, né, é o serviço público adequado. E quando a lei diz o serviço público adequado, ela diz o serviço público seguro. Isso significa também essa segurança em termos de saúde pública. Então, a empresa de ônibus tem que adotar alguma providência ou colocar mais ônibus, ou seja, ter alguma estratégia de modo a evitar, a impedir a aglomeração de pessoas. Isso é uma necessidade de primeira hora e um dever das empresas e um dever da administração em fiscalizar o cumprimento a isso.
Doutor Paulo, agora começam a surgir as dúvidas dos nossos ouvintes. Estou no carro, sozinho, não vou precisar usar máscara, né? Senão as pessoas vão acabar achando. Se ela está sozinha no veículo, não vai ser multada por isso, né, doutor?
Exato. Aí nós, ele lá sozinho no seu carro, eu penso que seria até uma ilogicidade a aplicação da penalidade. De todo modo, nós vamos ter que seguir, né, o que estiver no decreto, né? Então, parece que o decreto ele quer, na verdade, impedir que você, que a sociedade esteja assim, sem a máscara, né? A pessoa esteja sem a máscara, quando ele tem um contato, né, com o outro. Então, você está sozinho no seu carro, por uma questão de segurança, talvez você queira usar, mas não que aí você venha a sofrer alguma punição, né? A punição é no caso, se você estiver aí na via pública, no comércio, né, usando o transporte coletivo, etc.
O que a gente espera, né, que não tenhamos hospitais com muita gente, né, fila para atendimento em postos de saúde, fila para atendimento na farmácia de alto custo, aglomeração em hospitais, né, não é somente nas lojas, nos bares, restaurantes, nos comércios, que a pessoa não esteja usando máscara, né, e que nesses locais que são do poder público também tenha essa fiscalização e que também se use a máscara, mas também se dê um atendimento digno a essas pessoas que vão em busca desses socorros, né, desse atendimento, né, doutor Paulo?
Com absoluta certeza, né, com absoluta certeza. O Estado, Marco, e aí digo Estado de uma forma geral, a União, os estados e os municípios, têm o dever, né, de dar o exemplo. Então, o serviço prestado diretamente pelo Estado, os hospitais, as clínicas, o próprio atendimento, né, no espaço público, o Estado tem o dever de dar o exemplo. Então, evitar as aglomerações e fazer um atendimento, como você disse, um atendimento digno, porque isso, inclusive, não é um favor do Estado, né? Isso está na lei. Né?
É um dever, né?
Da eficiência, da cortesia, do serviço público. Né? Então, é um direito assegurado em lei que o Estado, inquestionavelmente, tem que ser o primeiro a dar o exemplo. O Estado não pode só exigir que o particular cumpra a lei. É claro que o particular tem o dever, todos nós, ninguém está acima da Constituição e das leis, inclusive o Estado. Então, ele tem também a obrigação de, quando prestar um serviço público de saúde, de educação e tantos outros, de assegurar a segurança das pessoas que procuram esse serviço, impedindo a aglomeração, evitando filas, fazendo um atendimento rápido, enfim, os meios, né, que forem possíveis para assegurar a integridade, a saúde das pessoas. Isso é um dever primeira ordem do Estado.
Doutor Paulo Braga, vice-presidente da OAB Campinas e especialista em direito constitucional, mais uma vez, muito obrigado, uma boa tarde, uma boa semana.
Obrigado, Marco, sempre um prazer, boa tarde a você, aos ouvintes, uma boa semana a todos.
Prazer é todo nosso.